com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Com a Faca Bem Afiada, uma emissão para a RLX Rádio Lisboa. Hoje temos connosco a Marlene Nunes e também o Paulo Bernardo e Sousa. Éramos para ter o Rui Santos, mas à última da hora a tuna onde ele está teve que ir atuar, portanto, não, e como foi tudo muito em cima da hora, não deu para fazer uma substituição. Portanto, vamos com estes dois nossos comentadores habituais residentes aqui no Faca Afiada. E hoje temos dois temas bastante interessantes: o novo sistema de transportes da Grande Lisboa e a violência doméstica e repercussões nos jovens. Vamos começar pelo primeiro tema, o novo sistema de transportes da Grande Lisboa. Sistema esse que foi apresentado com pouca circunstância há aqui uns dias atrás, enfim, muito rapidamente vai, segundo quem anunciou, vai revolucionar aqui o sistema de transportes públicos, com a criação de novas linhas, com autocarros mais recentes, supostamente com mais ligação entre os diversos operadores. Depois, posteriormente, uns dias depois, a Câmara Municipal de Lisboa anuncia que os passos vão ser gratuitos para os jovens e também para pessoas com mais de 65 anos de idade. Enfim, há aqui uma anuncial de informação que importa debater e importa também esclarecer. E nem de propósito, temos aqui um especialista na matéria, o Paulo Bernardo de Sousa, que é bastante conhecido, sobretudo pela sua luta do movimento contra o fecho, ou neste caso o encurtamento da linha amarela, e está tudo envolvido, porque se por um lado vai-se meter mais autocarros a circular, por outro vai-se encurtar uma linha do metro que era fundamental para o escoamento de pessoas que vinham do norte de Lisboa, nomeadamente da zona de Odivelas e também de Lourdes, e que vai agora impedir ali o Campo Grande, não é? Paulo, antes de mais, obrigada pela tua presença. Isto do novo sistema de transportes está um bocado, que sim, por um lado vai melhorar, se calhar por outro nem por isso. Isto é quê? Mais publicidade que outra coisa ou é mesmo falta de planeamento?
Bom, vivam, boa noite à Marlene, boa noite a ti, Davi, e boa noite também aos nossos espectadores que têm a paciência de nos acompanhar nestas nossas reflexões e que também vão interagindo e vamos conversando. Sobre o tema em concreto, dizer isto: a palavra nova é sempre utilizada de uma forma muito abusiva em Portugal, porque nós passamos a vida a inventar a roda, mas nunca mais inventamos a roda certa. A verdade é que este tipo de sistema não é propriamente uma grande novidade, para ser Europa fora ele existe. Ele é praticamente uma panaceia de marca. A Carris Metropolitana, é isso que virá a partir de junho em alguns concelhos e a partir de julho nos restantes, irá, com um custo de 1.200.000 euros, ser simplesmente algo que fará a compilação ou a agregação daquilo que são as concessões que já existem hoje, com os concessionários que já existem hoje. Aliás, vão desaparecer dois concessionários, mas que por sua vez foram, digamos, absorvidos, todos debaixo de uma marca, e a marca é Carris Metropolitana. Há algumas vantagens no retiro daí. Há a promessa de um incremento do número de linhas e também de o número de paragens, ou seja, o número de pontos de entrada nas novas linhas. Mas quando eu dizia que é uma coisa nova, e a palavra nova aqui terá sido abusivamente utilizada, tem a ver também com uma coisa que é muito comum em Portugal. Nós continuamos a ser tratados pelo Estado português nas suas diversas fórmulas, e aqui isto é um dossiê da responsabilidade da área metropolitana de Lisboa, que, como sabem, é o órgão que, de alguma forma, agrega todos os concelhos desta área. Fomos tratados mais uma vez como sempre somos, como sendo seres menores, incapazes de ter opinião. Repare-se. Isto anda a ser anunciado desde 2018. Estamos em 2022, 4 anos depois. É o tempo do mandato. Não coincide com o mandato, mas é o tempo do mandato. E ainda ninguém teve a dignidade de auscultar as populações para perceber o que é que as populações têm a dizer sobre as suas necessidades. Mais uma vez estamos nisto. Vamos ser soberbamente realizados, fornecidos por alguém que, no seu doutro conhecimento de grande elevação e que habitualmente até nem usa transportes, tomou uma decisão e vai decidir que novas linhas, que recursos, que horários, que necessidades. Mais uma vez, a democracia parece dizer muito pouco aos nossos governantes. Mais uma vez, a participação popular é metida na gaveta. Aliás, Davi, tens estado sempre presente quando eu aqui venho e nas últimas vezes temos falado muito nessas questões da participação cívica. Pois aqui fomos liminarmente excluídos. E eu sei do que é que estou a falar por uma razão muito simples. No bairro onde estou, onde moro, eu moro no Jardim da Amoreira, na freguesia. Eu vou continuar a chamar a freguesia da Ramada, independentemente dela estar agregada a Canessas. É um bairro, no limite do concelho, é um bairro que tem apenas uma carreira de autocarros que se dirige ao bairro. E eu vou dar este exemplo porque é o meu, que é mais fácil para mim dá-lo, mas eu sei que este exemplo se multiplicará. Esta carreira tem horários completamente loucos, tem um percurso estupidamente extenso, porque começa no Jardim da Amoreira e vai até à Pontinha, atravessando o calvário das colinas do Cruzeiro e da Estrada da Penha. Esta hora de ponta é um calvário. E o que acontece é que muitas vezes, particularmente na hora da ponta da tarde, quando estamos na porta do metro de Odivelas à espera desse autocarro, eu farto-me de ver as 225 que formam ali e que ficam a 600 metros do meu bairro a saírem para o Jardim da Radial e eu no Jardim da Amoreira, às vezes, gramo ali com uma hora à espera da minha caminheta. E depois vêm duas ou três juntas, porque elas tiveram que passar por aquele calvário que as atrasou e que, no meio disto tudo, arrasta todo um contingente de clientes que a rodoviária não tem e que a Carris Metropolitana também não terá.
Oh, Paulo, e só de realçar que o Jardim da Amoreira reside já lá bastante gente, não é um bairro com meia dúzia de pessoas.
E sabes que é um bairro onde as pessoas têm que necessariamente usar a viatura para se deslocar. Mas nem todos temos viatura, nem todos temos esteira. Temos que há crianças e tudo no meio deste processo, que vão os jovens para a escola e que não têm, ninguém está à espera que agarrem um carro aos 10 anos. Não é? E o sistema de transportes é mesmo convidativo a não ser utilizado. Não ser utilizado. E eu volto aqui ao exemplo por isto. A questão do Jardim da Radial é servido pela 225, que vem normalmente, circula entre o Hospital Beatriz Ângelo e a estação de metro de Odivelas. E que passa, efetivamente, nos limites do Jardim da Amoreira, nos limites. E passa de vez em quando, porque a verdade é que a maior parte dos percursos são feitos mesmo entre o Metropolitano de Odivelas e o Jardim da Radial. Aliás, era o percurso inicial dessa carreira. E eu acho muito bem, que eu já moro no Jardim da Radial e aquilo dá muito jeito a muita gente e eu não lhes invejo esse serviço. Acho que eles estão bem servidos, não é isso que me põe aqui em causa. É a falta de imaginação com que se desenham estas coisas, porque isto é feito por burocratas e políticos que nunca andam de transportes, não conhecem as realidades e continuam a fazer as coisas de qualquer maneira. Pense-se nisto. No horário noturno, aquilo que é 225, ela passa para 925. E nesse horário, ela vai ao Beatriz Ângelo fazendo a entrada pelo Jardim da Amoreira, pelo bairro mesmo, apanhando o percurso que a 228 faz de dia. Porquê é que isto não é feito nas carreiras que vão só até o Jardim da Radial, porque é que elas não sobem até o Jardim da Amoreira? São 600 metros, isto não chega a ser despesa. Potenciaria, porque passaria a dar este bairro duas carreiras, potenciaria o uso do transporte público, e aqui podíamos começar a falar de ambiente e outras coisas. Assim não, quem mora neste bairro tem que agarrar no seu carrinho de manhã, e isto, se quiser entrar no sistema de transportes públicos, ir até Odivelas, roubar o ar aos odivelenses, da expressão do nosso Presidente de Câmara, ir para lá queimar combustível até arranjar lugar para estacionar, meter-se no metro e ir à sua vida. E no final do dia fazer o mesmo de volta. Porquê? Porque ter ou não ter aqui um serviço que temos é mais ou menos a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. E isto resulta do quê? Da falta de contacto que estas pessoas têm com a realidade das pessoas que decidem. Eu tive a oportunidade na primeira Assembleia de Freguesia, deste mandato de Freguesias de Ramada e Canessas, ir apresentar esta questão aos eleitos na Freguesia e também aos do Executivo, como é lógico. O Sr. Presidente de Junta, e eu fiquei muito agradecido, pediu que eu lhe vertesse num documento aquilo que estava ali a falar e que lhes fui lhe expressar. E no dia seguinte ele recebeu isso. Honra seja feita. Ele também, no dia seguinte, enviou aquilo para a área metropolitana de Lisboa e viu para a câmara. E honra seja feita à câmara, que também agarrou na ideia e também a mandou para o mesmo sítio. Da área do Museu de Lisboa, eu tenho o feedback é bola. Não faço a mínima ideia do que é que eles estão a fazer com esta minha proposta. Mas repare-se, é uma proposta que nasce ao contrário daquilo que seria ideal. Eu percebi que a coisa estava a ser feita, que estavam-se a desenhar os percursos e tomei a iniciativa enquanto cidadão de fazer uma proposta. Ninguém quis ouvir a minha proposta, porque se quisesse eu não tinha tomado esta iniciativa por livre vontade. Eu iria a um evento qualquer e em que me estaria apresentado o projeto e que seriam recolhidos os contributos. Mas isso não foi feito. Isso não foi feito.
Porque, mais uma vez, só tá que não se foi.
Atalho de facas, faz favor.
Exatamente, a faca. Em vez de ser atalho de foice, atalho de faca. O pessoal aí do teu bairro nem sabe se vai haver ou não vai haver mais cadeiras. Ou sabe? Ou já se sabe?
Não se sabe. Aliás, vou ser sincero, ainda hoje, durante o dia, fui mais uma vez fazer uma pesquisa, que não fosse de repente as coisas acontecem, já haver o desenho daquilo que são as novas linhas. Porque também se presume que aquelas que existem terão algumas nuances e alterações, portanto ninguém sabe bem o que é que vem em julho. No nosso caso, a Odivelas será mês 7, que isto vai acontecer. Mas a verdade é que nem se sabe ainda, estamos tão perto, ainda não se sabe. Nem se discutiu. Portanto, há uns iluminados que terão a tomar decisões lá no gabinete. Iluminados que, se for preciso, nem moram aqui na zona e, portanto, nem sequer conhecem a realidade barra necessidades. Nem estão pré-virados à boa maneira daquilo que se faz em Portugal, que se decide paternalmente. O problema é que este pai é um pai afastado, nem sequer está presente, é um pai ausente, e portanto é o pai que toma decisões sobre aquilo que desconhece. E isto é lamentável. Naturalmente, se depois cruzarmos todo este fazer em cima do joelho, com as outras realidades de transportes que eu me tenho batido, e outras pessoas também, começamos a perceber que isto é tratado à la PRR, é injetar dinheiro para cima, fazer coisas a preto nova. Repara, esta remodelação mais não é do que agarrar nos operadores que temos e pintar-lhes os autocarros e compararem os autocarros novos, que também já era tempo. E ainda ninguém me explicou como é que era o financiamento desses autocarros, que eles no final são da propriedade das empresas da mesma, e quem é que vai pagar isso? Porque eu não sei porquê, cheiro-me e até desejo estar enganado, que o erário público esteja a pagar para que um recurso que é das empresas exista. Cheira-me, porque estas coisas estão a ser feitas um bocadinho sem se perceber bem. Porque de repente começaram a aparecer autocarros de todo lado. Eles não tinham dinheiro nem para mandar cartão cego. Mas andaram a comprar autocarros todos. Será? E lamento eu ter esta dúvida, porque ela só existe porque os esclarecimentos não vêm de sede próprio.
Sim, senhor Paulo, a gente já volta a ti, porque eu queria falar também que deste sistema com a ligação depois ao metro, porque também acho que também é interessante. Marlene, tu já há uns tempos atrás, num programa que tivemos atrás, falaste na tua não utilização dos transportes públicos, até porque do sítio onde estás para o teu emprego a coisa não funciona assim muito bem em termos de transportes. Na eventualidade disto até correr bem e a começar a haver transportes quase da tua casa até ao teu local de trabalho direto, tu pões a hipótese de deixares o carro e os transportes públicos, ou nem por isso?
Olá, boa noite a todos os ouvintes, boa noite David, boa noite Paulo. Eu realmente quando o Paulo estava a expor as suas questões, eu senti-me uma baronesa e até acho ingrato realmente estarmos aqui a discutir este novo sistema de transportes da Grande Lisboa com uma pessoa que foge a sete pés de qualquer transporte público. Portanto, acho que isto responde exatamente à tua questão. Mesmo que tivesse um autocarro aqui na rua de baixo, direto para o meu local atual de trabalho, não sei até que ponto é que eu retiraria o conforto do meu veículo. E efetivamente somos nós, automobilistas, que depois provocamos também o entupimento das vias nas horas de ponta e que não permitem que efetivamente os transportes possam ser mais eficientes, não é? Porque isto acontece, aumenta o trânsito e até estão a reduzir as vias destinadas ao bus para pôr em ciclovias, portanto temos que partilhar vias, o que significa que não é vantajoso nem para uns nem para outros, e muitas vezes vou eu atrás dos autocarros aqui da Pontinha até ao Lumiar, que apanho ali dois ou três, um que já entra na calçada de Carriche, outro que já passa ali pelo Golfe, e portanto vou atrás deles, não é? O ritmo é igual, depois também é difícil passá-los, portanto o ritmo é igual, só vou aí no meu veículo, mas praticamente faço o mesmo percurso de uns quantos. Sabes que os transportes, e nós já tivemos um programa sobre isso, é um calcanhar daqueles, não é? Destas grandes cidades cosmopolitas, como é o caso de Lisboa, com toda a área metropolitana cada vez maior, e nós sabemos que os subúrbios são cada vez mais escolhidos, e agora já mais para Mafra, mais para baixo, para Setúbal, etc., precisamente pela saturação de todas as infraestruturas que existem. E o transporte, como nós todos sabemos, até ser viável chegar tão longe, continua a ser um peso e um investimento que vai sair de algum bolso, como o Paulo estava a falar, mas que não chega a toda a gente e não chega a todos os utilizadores que necessitam. Por isso é que as horas de ponta existem, os condicionamentos das grandes vias existem e os transportes vão continuar a ser poucos, apesar deles dizerem que há um aumento em 35% do serviço de transporte. Olha, com este novo investimento e esta nova mudança,
e
não é?
Como, enfim, já se percebeu que não é a qualidade do serviço que supostamente vai ser melhorada, porque se os veículos vão ter só até um ano de idade, são praticamente novos e, portanto, o nível de comodidade deve ser bem melhor do que os atuais. Portanto, mas mesmo assim tu não vais utilizar os transportes públicos?
Nunca se sabe, mas espero que não tenha que tomar essa decisão.
Mas enquanto automobilista, tens esperança que haja mais pessoas a aderir aos transportes públicos para que tu, por exemplo, não tenhas que andar sempre constantemente atrás dos autocarros enquanto condutor?
Eu acredito que quem opta hoje em dia, com todas as dificuldades que existem ao nível dos combustíveis, ao nível do desgaste do veículo e tudo o resto, e o facto de Lisboa ter zonas interditas a veículos de determinados anos, eu acredito que quem escolhe utilizar um veículo não o faça de ânimo leve, ou não o faça não pensando, não é, em todas as circunstâncias, seja pelo conforto, seja pela rapidez, seja pelo facto de até agora a pandemia ser efetivamente uma preocupação, pela independência, por não termos que passar por 500 bairros até chegarmos ao nosso local de trabalho e conseguirmos escolher vias mais diretas. Eu acredito que os outros também o façam, tal e qual como eu faço, e que ponham um peso na balança, que realmente é preferível o desgaste do carro e o combustível e todo este investimento, e muitas vezes andar sozinha, não é? Que a nível social nós só nos rimos quando ouvimos a rádio, e só nos sentimos acompanhados quando efetivamente ouvimos a rádio. Eu não acredito que não ponderem tudo isto. E eu acho que quem é automobilista hoje provavelmente será automobilista a partir do dia 1 de junho ou julho, dependendo da zona. Porque o peso já foi medido e as circunstâncias também já foram todas pensadas. É a minha opinião.
Obrigado, Marlene. Paulo, pronto, há sempre pessoas que vão sempre escolher o automóvel e nada contra, não é? Até porque é um direito que assiste a qualquer pessoa. Mas voltando um bocadinho aqui à conversa e atrás, aliás, eu na introdução fiz isso. Relativamente aqui a Odivelas, e agora cingindo-nos aqui ao nosso concelho, enfim, independentemente de haver mais 50 autocarros, mais 35 linhas, mais não sei quantas variações das que já há, vamos ter um problema daqui a meia dúzia de meses, enfim, meia dúzia de meses não, mas daqui a, do penso que é 2 anos, vamos ter aqui um problema que é, independentemente disso, as pessoas vão chegar ao Campo Grande e vão ficar ali todas à espera de um segundo metro, portanto. Ou seja, o ganho que se vai ter com estas novas carreiras a ter, porque como tu disseste muito bem, ainda ninguém sabe quais são, quantas são, como é que isto vai acontecer, mas vamos perder aqui um bocadinho este ganho, porque o pessoal vai começar ali a esbarrar tudo ali na estação de Campo Grande, que vai, enfim, se isto em condições normais já é o que é, em que há parte da população seguia e só parte é que saía. E muitas vezes ali no átrio, ali para o Castro, era o que era. Agora faço ideia, né? Quer dizer, faço ideia ao caos que aquilo irá acontecer. Isto também não é assim um bocado contrassenso, ou seja, por um lado melhor e por outro pior.
Olha, eu começo a achar que os nossos políticos são um bando de sádicos. E eu explico, não digo isto só porque é bonito dizer, até que não acho nada bonito dizê-lo, e admiti-lo ainda me dói mais. Temos que perceber, no contexto de transportes, naquilo que são as locações pendulares entre a cidade-mãe, neste caso é Lisboa, e aquilo que são as cidades satélites, há aqui alguns conceitos que devem ser respeitados do ponto de vista até da condição económica e da viabilidade económica do sistema. E a verdade é que nós temos que olhar para as necessidades de transporte desta forma. Nós temos que ter transporte pesado naquilo que são os eixos de grande afluência e naquilo que são as zonas de tráfego de grande afluência. E daí o comboio, na sua acessão de comboio suburbano, ou o metro ocuparem esse espaço. Ou seja, transportar quantidades maiores, eu não sou como o outro que diz que os comboios são para andarem cheios, mas a verdade é que eles são para levar mais gente. Não tem é que andar cheios, como ele dizia, mas só é para levar mais gente. Ou seja, os comboios devem ser usados naquilo que são os canais de maior afluência. Atualmente nós temos isso garantido no caso de Odivelas, com a linha amarela a penetrar pelo eixo central de Lisboa. E, portanto, temos essa componente feita. Curiosamente, estamos desgraçados com aquilo que se chama os last 5 miles, ou as last 5 miles, que são quando a gente chega a Odivelas, eu demoro mais tempo a chegar da estação de metro de Odivelas à minha casa, no Jardim da Moreira, do que a chegar ao centro de Lisboa a partir de Odivelas. Isto é, não me venha dizer o contrário, porque eu vivo isto todos os dias, e que eu vou lá, e sei do que é que estou a falar, e vocês já experimentaram isso mesmo, Marlene, provavelmente são este tipo de coisas que a fazem continuar agarrado ao carro. E eu compreendo, é que compreendo, porque é absurdo isto acontecer. Curiosamente, com a entrada da Carris Metropolitana, poder-se-á vir a dar um fenómeno interessante em Odivelas. As tais last 5 miles vão, se calhar, a ter um serviço até mais competente, mas depois não tens o transporte pesado a funcionar para aquilo que ele devia de fazer, que era levar-nos para o eixo central. Porque a verdade portanto, isto é tapa e destapa, mas com intenção, porque a verdade é que nós, em Odivelas, vamos passar a chegar ao Campo Grande, isto daqui por 2 anos, se os prazos forem cumpridos, e presumo que se não for é por 1 ano ou coisa assim de atraso, vamos passar a chegar ao Campo Grande e vamos ter a viagem interrompida. E vamos ter que fazer aquilo que se chama um transbordo. Ao contrário do que muita gente aponta hoje, que diz que já 40% dos odivelenses, bom, eu diria 40% das pessoas que chegam ao Campo Grande, já fazem transbordo, eu gostava que me demonstrassem, já fiz este apelo várias vezes e nunca fui respondido. Onde é que foram buscar o estudo que diz isso? Onde? Como é que ele foi feito? Com que base é que dizem este número? Sabes porquê? É que eu realmente ando no raio do metro todos os dias. E eu tenho cuidado, especialmente a partir do momento em que ouvi falar estes números, primeiro era 33, depois era 35, depois era 40. Se queres que eu diga, cada vez que ouço um governante falar deste número, ele tem uma configuração, tem uns algarismos diferentes. A verdade é que eu ando lá todos os dias e não sinto que no Campo Grande o comboio fique vazio em 40%. É que não sinto mesmo nada isso. Sinto que sai bastante gente que irá para a linha verde, para aquele percurso para o lado de Alvalade, mas que não chega nem de maneira, se calhar, a 20%. Nem é isso que eu vejo. E isto é dado como uma das justificações para aquele corte que, afinal de contas, não incomodará ninguém, porque as pessoas já hoje mudam. Isso é criar uma ilusão na cabeça dos desatentos. Porque quem lá anda sabe que isto não é verdade. E também sabe que o que vai acontecer é que ninguém, de repente, passou a ter uma necessidade mudada. Ou seja, quem vem de Odivelas e Azesteis não vai passar a ir para Telheiras. As pessoas continuam a ter que ir para onde iam antes, para o eixo central. E, portanto, o que vai acontecer são duas coisas. Uma é uma enorme confusão na estação de Campo Grande, na mudança que vai obrigar. Repara, um comboio pode levar até mais de 1000 pessoas, portanto, de repente, imagina 1000 pessoas a mudarem para outro comboio. Eu não sei se as pessoas perceberam o que é que isto significa. Isto significa pessoas de mobilidade reduzida no meio, até as outras com mobilidade normal, tudo ali a atropelar-se, porque as pessoas estão com pressa para ir para o trabalho. Este transbordo provocará uma duplicação dos tempos de deslocação. E, portanto, todo o ganho que isto teve até agora vai tudo para água abaixo. E, se calhar, o ganho que vamos ter nos percursos garantidos pela tal Carris Metropolitana, que no nosso caso vai continuar a ser a rodoviária de Lisboa, Provavelmente vão se desmontar depois ali, portanto, eu percebo que eu falo que eles são sádicos, ou seja, quando a gente já tinha uma parte do problema resolvido, só faltava resolver os last 5 miles, agora agarram, vêm, parece que tentar resolver, eu também não sei se vão resolver, porque ninguém conhece o que é que vem aí, mas vão tentar resolver os last 5 miles e pumba, partem-nos as pernas no eixo central. Olha, obrigadinho. Obrigadinho, eu fico mesmo grato e muito sensível e depois ainda apelam, dizem, chateiam-se que as pessoas não votam porque estão fartas do sistema e que são... Eu compreendo mesmo os não eleitores, é que compreendo mesmo, começa a ser desgastante ter de escolher entre aquilo que nos faz mal e aquilo que nos faz menos mal. A gente devia ter que escolher era entre o projeto bom e o excelente, porque isso é que era extraordinário.
E com uma situação, e ainda lembro que há um par de meses respondi a um inquérito sobre a qualidade metropolitana. Portanto, eles até sabem fazer inquéritos. E por uma situação destas, que vai influenciar praticamente toda a gente que anda de transportes públicos, eu pergunto que gostava muito de fazer um inquérito às pessoas. Olha, o que é que acha que... E pronto, é mesmo, é como tu disseste, é mesmo de quem... Ah, vai ser assim que é. Assim deve ser bom. Mas o deve e depois o acontecer, se calhar, não é assim tão...
É o tratamento com o soberbo de achar que domina tudo e que sabe tudo. Ainda por cima, neste momento, até vivemos uma circunstância em que quem governa pode tudo também, porque lhe foi dado isso, e sinceramente... Onde é que estava o povo português quando se lembrou de repetir pela quarta vez o disparate que a nossa democracia permite, mas outras democracias na Europa não permitem, chama-se maioria absoluta, e isto é um disparate, e já se foi vendo já no início algumas demonstrações do que é que vai ser isto, que não, ninguém se pode admirar porque já vivemos isto 3 vezes atrás. E as maiorias absolutas são perniciosas, mas a verdade é que mesmo com minorias ou com maiorias relativas a gente viu este tipo de comportamentos, vamos ser honestos. Eu no outro dia, porque fazia anos que aconteceu isto, já não foram sei tantos, mas faz alguns anos, até voltei a postar nas redes sociais uma fotografia que me orgulho muito quanto ao Odivelense, que é uma fotografia onde todos os partidos de Odivelas menos um, porque está em contrarrelógio com a história, ou estavam presentes, cada um com a sua bandeira. Eu achei que eu tenho muito orgulho de estar dentro daquela fotografia, confesso. Eu estou a agarrar na bandeira do movimento dos cidadãos contra o fim da linha amarela. Mas vejo Bloco de Esquerda, PC, CDS, PSD, PAN, tudo no mesmo sítio. E aquilo significava a maioria. Aquelas pessoas que estavam ali significavam a maioria de então, porque a maioria não governava. Quem estava a governar era precisamente um partido minoritário que ia sendo viabilizado aqui e acolá. E esse partido minoritário ousou ainda assim contrariar aquilo que democraticamente devia ter entendido como sendo um sinal forte. E quando nós estamos assim, realmente fazemos as coisas tendencialmente mal. Não ouvimos, ousamos achar que sabemos o que é que os outros precisam, alteramos a vida das pessoas sem que as pessoas se apercebam e no final lamentamos que as pessoas não nos ligam nenhuma. Epá, eu tirei esse meu ponto.
Pois, exatamente, é isso mesmo. Bom, Marlene, não sei se queres falar mais alguma coisa aqui deste tema dos transportes, ou se queres fazer o lançamento do próximo, que tem a ver com esta coisa da violência, desta coisa, não, coisa que não é uma coisa, sim, é uma coisa feia, mas enfim, é coisas que acontecem.
Então, para rematar, eu acho que todos os utilizadores do metro devem olhar então para a marca... para aquilo que o estilista Nuno Gama desenhou, que foram as novas fardas da nova marca Carris Metropolitana. Eu acho que vai ser mais um com bolos se enganam os tolos. Vamos todos ter ali umas belas fardas para todos nós admirarmos e quem sabe passar a nova fashion e um novo must have aqui para as nossas viagens itinerantes entre casa, trabalho, trabalho, casa.
Sim, senhora. Então agora vamos ao tal tema. O tema da violência doméstica e repercussões dos jovens. Tu és professora e se calhar ia começar pela segunda parte do segundo tema, que tem a ver com a questão dos jovens. Marlene, ainda acontece muito, por exemplo, contigo, consegues ainda apanhar alguns casos de violência, seja ela física, seja ela psicológica, nos teus alunos?
Infelizmente, sim. E se antes diziam que o facto de assistirmos a séries e a programas violentos que nos dava essa violência, hoje em dia, então, se tivermos que encontrar aqui uma causa possível para estas tendências violentas nos jovens, então muito mais tudo aquilo que vêem e tudo aquilo que têm acesso. Para não falar que as próprias vedetas de televisão também o fazem porque se sentem ofendidos. Deixou-se algo muito importante, que é o falar, o conversar, o tentar perceber o lado do outro, porque eu sem querer ou por querer posso querer atacar o outro com palavras, mas depois a resposta muitas vezes não são o explica-te, o vamos tentar perceber juntos, o vamos aqui tentar perceber o que é que eu te fiz antes, que eu não tenha dado conta, que te levou neste momento a ter essa reação. Portanto, deixou-se de conversar e vai para tiros de bombas e socos nas trombas, que é literalmente isto. E os jovens na escola têm este comportamento, seja com os pares. Ultimamente até nem se tem falado muito da questão dos professores, felizmente na minha escola nunca vi nada disso, mas a verdade é que eu também não acredito que isso deixe de acontecer. Mas os jovens trazem aquilo que a própria sociedade também traz, quer seja em casa, quer seja naquilo que vêem nos seus programas TikToks e redes sociais, quer seja aquilo que lhes parece mais fácil para resolver um problema. A violência e o ataque físico é a resposta que para eles é considerada válida e que para eles é a única que existe, porque as palavras simplesmente não são trabalhadas. Esta questão da conversa e da empatia e de perceber o que despoletou determinadas questões desaparece. O facto de termos uma comunicação assertiva, não é? E deixarmos a parte da manipulação e da agressão fora do baralho é algo que me preocupa e efetivamente neste momento até estou a desenvolver junto de uma turma um módulo de comunicação assertiva em que um dos roleplays que existem é exatamente existirem aqui determinadas situações quotidianas que eles podem vivê-las e em conjunto refletirmos sobre esta posição assertiva de ok, aquilo ofendeu-me, eu não estou a gostar daquela situação, porque o outro também não soube assumir esta questão assertiva, porque nós vamos continuar a lidar com agressores e manipuladores em todo lado, mas que posição é que eu vou assumir? Vou responder na mesma moeda ou ainda pior, ou vou através da inteligência emocional conseguir dar a volta a esta questão e conseguir não agredir, seja ela de forma verbal ou seja de forma física, não é? É um trabalho que se está a fazer, mas que infelizmente não chega a todos. E os jovens são exatamente um espelho de todos nós e efetivamente a violência é aquilo que menos trabalho dá quando se quer resolver um problema. E portanto, isso é que é preocupante, não é? É nós optarmos sempre pela violência física ou psicológica achando que é isso que nos permite a defesa, achando que é dessa forma que estamos a defender-nos contra um outro agressor.
Muito bem, Paulo, aqui a Marlene referiu aqui um pormenor que eu estou completamente de acordo, tem a ver que muitas vezes a violência que se pratica na escola é quase vista por quem a pratica como um ato normal, porque em casa provavelmente vem o pai a bater na mãe, vem os irmãos a discutir uns com os outros, vem os vizinhos também a resolver os problemas com violência, portanto para eles aquilo começa a ser natural. Esta questão da violência doméstica é um problema transversal, muitas vezes nem tem muito a ver com a questão socioeconómica, acontece também eu dou um exemplo. Ainda há pouco tempo tive conhecimento dos atos de violência doméstica com um casal que é da classe média alta, portanto, não, de certeza absoluta que nada tem a ver com problemas financeiros, bem antes pelo contrário. Portanto, isto é um bocadinho transversal. Mas diz-me qual é a tua opinião sobre esta situação, até porque nós há bocado até falámos nisso, tens aí uns números que interessa, se calhar, revelar para enquadrar melhor esta situação?
Bom, esta questão da violência, e permitam-me falo de violência, eu percebo a utilidade estatística e funcional de dividirmos os diversos níveis de violência, mas percebo-o mesmo porque o tratamento depois também é diferente. Mas que há um elemento comum quando falamos em violência doméstica, violência juvenil, violência grupal, né? O que é que está ali presente? É a palavra violência, é essa que está presente. E se calhar ganhávamos todos tempo se atacássemos o mal pela raiz, no sentido de que o problema é a violência. Nós temos uma ilusão social há muitos anos, consagrada entre nós, que Portugal é um país de grandes costumes. Pois eu hoje trago aqui uma novidade, é mentira. Nunca foi. E curiosamente, a nossa existência em 900 anos é bastante marcada por muitos momentos de violência extrema e extremada. E isto doa a quem doer. É preciso não esquecer que tivemos mudanças de regime, mudanças de sistema, tivemos invasões que nunca cá perduraram e elas foram todas rechaçadas. Por onde andámos também não fizemos coisas bonitas. E a verdade é que ainda hoje, com muito orgulho, integramos sistemas dos mais avançados de defesa mundial. E eu a palavra defesa custa-me sempre a utilizar, porque eu não vejo isto como defesa, mas enfim. Bom, a verdade é que a violência está muito presente nas nossas vidas. O Marlene focou, e muito bem, a forma mediática como ela se vai banalizando, a forma como desde muito criança a ideia de morte, que é a violência extrema, É completamente banalizada, ao ponto de criar a ilusão de não existir, ou seja, a agressão que pode provocar precisamente esse desfecho, depois afinal contas de um bocado, já não é assim, e isto é terrível, porque vamos formando um conjunto de jovens que ainda por cima tem um problema, que por exemplo a minha geração não teve, é o problema de se relacionar muito precisamente com isto que temos à nossa frente. Por ecrã, e não se relacionar pessoalmente. Nós tivemos a sorte de ter a rua, como eu costumo dizer. Claro que não é necessariamente a rua, mas tivemos a sorte de termos os nossos amigos, termos os nossos conhecidos, os nossos vizinhos, e de, com isso, interagirmos. A verdade é que eu tenho visto, às vezes, coisas nas redes sociais que até me perguntam. Estes dois fulanos que estão para aqui a espingardar, nem os loucos, se estivessem presentes perante um e o outro, das duas uma, ou nada disto era verdade e nada disto acontecia, ou então, epá, não sei, engalfinhavam-se de uma forma completamente voraz. Porque também aquilo que a Marlene dizia é importante, esta questão da empatia deixou de estar nas nossas cabeças. E isto é magoa-me. Um país com uma matriz social, ideológica, religiosa, de matriz cristã, onde as questões do amor estão sempre ali e da preocupação com o próximo e ama tanto a Deus como ao teu próximo. Isto não podem ser balelas. Eu tenho que admitir que a gente tem que as interiorizar culturalmente, porque senão depois isto não acaba bem. Parece que estamos a voltar à árvore. É o que parece que está a acontecer. Agora, por outro lado, mesmo em Portugal, tem havido iniciativas, e a maior parte das pessoas não sabe disto, nos anos 80, logo ali no início, de Portugal saiu uma proposta que foi apresentada à Unesco e que até teve o apadrinhamento na altura de ilustres líderes mundiais então, daquilo que se chama o Projeto de Educação para a Paz. E a educação para a paz está mesmo a fazer falta cada vez mais. Está na altura da gente aprender com esses exercícios que a Marlene falava, essas simulações, nos pormos a pensar como é que se resolve. Porque, vou ser sincero, já te digo aqui um dilema. A diferença e a oposição são normalmente sinais, são indicadores que nos permitem progredir. E enquanto ser humano, progredimos sempre que tivemos aquilo que se chama contraditório, aquilo que se chama a tese e a antítese, numa versão mais filosófica. A verdade é esta. Agora, não podemos transformar sempre isto, cada vez que surge uma ideia diferente, logo num campo de conflito. Não, ele, não, ele tem que ser aproveitado é para melhorar, não é para a gente achar que é uma questão pessoal, o tipo tem uma ideia diferente de mim só para chatear. Não, ele tem uma ideia diferente dele, porque ele tem um conjunto de valores, circunstâncias e de implicações sociais e ambientais que o levaram a formular uma solução para um problema diferente de mim, que tenho outra e às vezes até são parecidas as nossas bases sociológicas, mas a verdade é que num determinado momento da nossa vida nós demos ali um salto que o outro deu noutro sentido e de repente nós arranjamos os dois soluções boas para o mesmo problema. Isso juntas seriam soluções ótimas e nunca mais metemos isto na cabeça. Nós não precisamos nos degladiar, nós precisamos de nos confrontar com ideias, mas não precisamos de nos degladiar. E é esta margem que muitas vezes ultrapassamos sem dar conta. No caso da violência doméstica, e permite-me isto porque tu pedias por números, no caso da violência doméstica, em Portugal isto atingiu dimensões de flagelo só parecidas com os acidentes nas estradas. E desculpem-me a comparação, mas são as nossas duas grandes guerras internas, que são. E a violência doméstica tem, nitidamente, do ponto de vista dos registros, uma maior frequência de homem sobre mulher, porque também desconhece a coisa em sentido contrário. Nós temos acompanhado um caso em Portugal, que é muito mediático, de um casal de artistas americano, que temos percebido que, desculpem, mas são os dois molharam a sopa, nitidamente. Eu nem consigo ser, tenho pena de quem tenha que ser juiz daquela situação, porque tenho mesmo pena. Mas a verdade é que, voltando a nós, nós chegámos a determinada altura e começámos a perceber que as vítimas de violência doméstica tinham que ser acompanhadas e tinham que ser, tinha que haver aqui prevenção para que evitássemos e soubéssemos ler os sinais daquilo que seria uma escalada de violência que vinha aí. E foi constituída uma coisa que chama, um grupo de trabalho e que trabalha mesmo, que é a Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídios em Ambiente de Violência Doméstica. Tem um nome muito comprido, mas isto tem o quê? O que é que eles fazem? Agarram nos processos ou em situações que chegaram ao tribunal e que resultaram na morte de um dos cônjuges, vamos pôr assim, e fazem a análise das circunstâncias para perceber também o quadro sociológico e todas as envolventes que levaram àquele desfecho e também para avaliar, e acima de tudo para avaliar naquilo que o sistema não conseguiu acompanhar. Para quê? Para se corrigir sistematicamente no sistema aquilo que é importante corrigir. Todos nós continuamos a assistir, e isto vem nas notícias diariamente, os canais de televisão de manhã até falam muito neste tipo de coisas, e é transversal a todos, que Flantal agrediu o pai, agrediu a mãe, matou este, matou aquele, e apresenta o tribunal e vai para casa. Se não matou, se simplesmente bateu, como se isto fosse uma coisa simples, vai para casa precisamente para o mesmo sítio onde está a vítima. E, portanto, vai continuar a ter espaço para progredir e para piorar a situação. E nós temos que perceber que estas coisas resultam porque há também setores da nossa sociedade que são muito resistentes a repensarem-se, nomeadamente tribunais, Ministério Público, algumas condições de funcionamento das forças de segurança, e podia-vos ir por aí fora, desde os serviços de segurança social, os serviços de apoio social, aos serviços de educação, que nem sempre estão atentos aos sinais, e aqui já estamos a ver isto na perspectiva do jovem que assiste. Porque também, muito recentemente, é que esta abordagem da violência começou a alargar para outros atores. Ou seja, até então a violência doméstica tinha uma visão muito homem bate na mulher, de vez em quando era mulher bate no homem, na razão de 1 para 10, mas era assim. E depois começámos a perceber uma outra coisa. É que quando já havia filhos pelo meio, o homem podia bater na mulher e ela ficar toda marcada. Mas também ficava marcada a criança, mesmo que não estivesse no conflito físico. Porquê? Porque assistia àquilo que não devia. E passou a haver também o conceito de violência sobre aquela criança. E isto é muito importante que se perceba. Isto tem-se dado passos interessantes, mas não com a rapidez que todos nós gostaríamos e acima de tudo com os resultados que gostaríamos. Porque a verdade é que vamos tendo uma cultura com os sinais de violência vendida à torto e direito, mas também vamos tendo uma cultura de violência dentro das casas que ainda não controlamos e que ainda não conseguimos evitar. E no meio disso tudo estamos a perpetuar, porque cada vez que uma criança assiste a uma coisa destas, ela é um potencial agressor ou vítima no futuro. E isto já se sabe que assim é. E portanto estamos a perpetuar o problema e tem que haver intervenção. Eu há bocado prometia-te números e vou-te dar isto, são números de 2019, infelizmente ainda não atualizei e é falha minha, para que vejas, ao nível das agressões, em 2019 tivemos na altura, avaliado pela tal equipa, e estou a falar, não é o que tivemos no país, é avaliado pela tal equipa, 14 casos, 11 de homicídio e 3 de homicídios na forma tentada. Logo ali se via a discrepância, 12 vítimas eram senhoras, 2 foram homens. E temos de tudo, desde o genro, à nora, ao ex-cônjuge, ao ex-companheiro, ao companheiro e cônjuge atual, aos descendentes, aos ascendentes, toda a gente foi vítima já nisto. E isto tem que nos fazer parar para pensar, é que nem sequer há um grupo excluído de ser vítima. Está toda a gente a ser vítima. E mesmo aquele que é agressor também o é. Vamos ser honestos, a gente não pensa nisso no momento em que avalia a agressão, mas a verdade é que ele é vítima de uma coisa. É porque a agressão resulta de sempre, e a Marlene falava nisso há bocado, de uma outra circunstância, que é esta. Agride quem deixou ter capacidade argumentativa. Essa é a forma, supostamente, de resolver a questão. Eu imponho pela força e a conversa acaba e eu tenho razão. Quando o que se passa é precisamente o contrário, a pessoa não tem razão e socorre-se daquela ferramenta. E é nesta perspectiva que esta perspectiva que temos que definitivamente ponderar e mudar, porque isto não nos leva a lado nenhum. E nós estamos neste momento, e eu acabo já, David, estamos presentemente a assistir a um conflito bélico. E a pergunta que eu me faço é: quem é que vai perder a face? Neste momento eles estão os dois com um problema. Sair daquela circunstância em questão. Quem é que vai perder a face? O que é que os russos vão fazer para aceitar que não vão conseguir aquilo que queriam, mas sem perder a face? E este é o problema da violência. É que leva-nos à irracionalidade extrema. E aquilo que chamaríamos uma guerrinha dentro de portas, ela é só uma questão de escala para ganhar outra dimensão. E ali temos uma guerra de Estados, que é diferente, não é?
Exatamente. Marlene, e o papel da escola para conseguir, ou neste caso, para ajudar a combater este flagelo?
O papel da escola é fundamental, não é? É com a educação que se ajuda aqui a sociedade também a evoluir e os jovens precisam muito desta questão trabalhada na escola. Refiro o programa Ubuntu, que é trabalhado em muitas das nossas escolas do país. A escola onde eu dou aulas pertence a esse grupo das escolas Ubuntu, em que praticamos exatamente esses valores da empatia, da comunicação, da não agressão, da paz. E, portanto, é dessa forma que vamos tentar trabalhar estes jovens sobre todos esses eixos, não é? Para além de que o grupo, saberem que existe um grupo que os apoia com todos os defeitos e transforma esses defeitos em virtudes, é extremamente importante, porque é ali que os jovens podem dizer que são vítimas, mas que também são agressores, mas que têm vontade de alterar e têm vontade de mudar. E porque eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero saber conversar, eu quero fazer pela paz, porque os outros são diferentes, mas eu também sou diferente dele. E portanto, o programa Ubuntu, que é feito nas escolas, tem exatamente um enorme valor e tem que ser espalhado por todo o país. Isto não é nenhuma seita, não é nenhuma filosofia, são valores que permitem aos jovens este crescimento saudável pela comunicação, pela paz, não é? E integrados num grupo, nesta questão da socialização que é tão importante também. E, portanto, as escolas não podem nunca ser um local de violência, as escolas não podem ser nunca um local onde se castiga a violência, porque o castigo também não acaba com esse problema. Portanto, tem que haver punição num sentido construtivo, tem que haver punição num sentido de olharmos o agressor também como uma vítima, porque em alguma altura da sua vida ele também o foi, e tentarmos exatamente corrigir esses comportamentos através de outros valores. Porque os valores é que estão aqui em causa, não é? Os valores, e como o Paulo dizia, ok, quem não é cristão ou quem não é crente pode não querer optar por dizer que era ou que é através da Igreja Católica, mas a verdade é que os valores, venham eles de onde vierem, os valores estão-se a perder. E a escola tem o papel fundamental, porque a escola abrange crianças, bebés, desde os 3 meses. Portanto, todos, a geração, não é, entra para a escola a partir dos 3 meses, obrigatório mais à frente, mas todos nós sabemos que com a vida que nós levamos e com os trabalhos que nós fazemos, os bebés são inseridos nas creches a partir dos 3 meses, portanto, é essencial, não é?
E agora apelo ao teu bom senso, não, mas neste caso, para seres franca na resposta à pergunta que eu te vou fazer, que é, tu enquanto professora sentes-te preparada ou sentes que o sistema dá-te as ferramentas para lidar com uma situação destas? Ou tem que ser vocês próprias a ir pesquisar, a ir à procura? Já há uma preocupação dos agrupamentos escolares, das escolas, de dar a ferramenta, de dar pelo menos bases aos professores para que percebam que aquele sinal pode significar uma coisa, para que, ou seja, possam intervir de uma forma mais qualificada?
Isso é uma pergunta com muitas rasteiras, não é? Porque eu posso falar da minha realidade, que somos uma escola que apelamos exatamente à comunicação à não punição. Temos uma estreita ligação com a Polícia Segura, com a qual colaboramos precisamente para perceberem que a polícia, que também não serve para punir, mas que junto do grupo dos jovens até muitas vezes acaba por ser um suporte, tanto para uns como para outros. Mas eu não sei o que se passa nas outras escolas. Uma coisa eu sei, as escolas são feitas de pessoas e os professores são pessoas, e os professores não podem deixar de ser pessoas a partir do momento em que assumem uma profissão. E como pessoas também temos que ter alguns valores. Esta tal inteligência emocional deveria ser transversal e deveria ser quase obrigatório nesta profissão, porque do nada a violência pode escalar dentro de uma sala de aula e nós nem sequer nos apercebermos e nem sequer conseguirmos controlar e nem sequer darmos conta ou saber muitas vezes como gerir este conflito. Óbvio que os ambientes onde as escolas estão inseridas, muitas vezes também dita a maior ou menor violência que pode existir no seu meio, e nós sabemos disso. Há escolas extremamente problemáticas que já têm uma série de programas que ajudam a colmatar essas questões. Ainda há muito para fazer, mas os professores são pessoas e, portanto, também eles têm outra bagagem, também eles conhecem outra realidade. A direção da escola e o Ministério da Educação, se quisermos abranger a nossa, quem nos orienta, não é? Através de metas e de outras questões, tem que se preocupar com formação de gestão de conflitos. Eu já participei num projeto desse género há 15 anos, precisamente numa escola inserida num meio problemático, e a gestão de conflitos é para tudo, é para todo o ambiente escolar, faz muita falta. E esta formação de pessoal capaz de gerir conflitos através de outros valores e através da comunicação é extremamente importante. Nós não conseguimos controlar o meio onde vamos trabalhar, não conseguimos controlar o tipo de sociedade ou de crianças ou jovens com quem vamos lidar, e é difícil, mas há ferramentas, mas têm que ser trabalhadas diariamente.
Muito bem, já estamos com 52 minutos de programa, ia-vos dar 1 minuto e meio, mas é mesmo 90 segundos para as notas finais. Ia começar pelo Paulo.
É que eu sou um desligado. Relativamente a este último tema, eu acho que nós em comunidade temos que ponderar bem aquilo que queremos e como queremos. Pegando até um bocadinho na última questão que o David colocou, eu acho que é importante mesmo dar um caráter científico a estes projetos pedagógicos que têm, mas não têm ainda, se calhar, a difusão que eles merecem. E acho que isto tem que ser intensificado. A cadeira de cidadania das escolas não pode ser o tempo do ralhete, até porque isso é aquilo que menos se deseja. E muitas vezes ela é utilizada com essa função. Mas também não pode ter manuais para os professores lá lecionarem questões que têm a ver com a paz, manuais produzidos, imagina-se, pelo Instituto de Defesa Nacional. Eu, sinceramente, tenho um certo nojo em aceitar que dali possa vir informação sobre paz. Sinceramente, tenho. E a paz é o contrário da violência. É isso que nós precisamos acentuar na nossa comunidade. Por outro lado, e já agora voltando ao primeiro tema, espero, sinceramente, que os nossos governantes, uma vez por todas, percebam que eles estão para nos governar, não é para nos amamentar. Nós não somos propriamente bebês. Precisamos que nos façam tudo por nós. Nós, e sabe-se hoje que a administração e a gestão é tanto melhor quanto participada, e não é tomar decisões sem a participação que se vão tomar as melhores decisões. Não tenham medo de ouvir os cidadãos, porque é para eles que supostamente estão a trabalhar. Se fizerem algum disparate, levam logo. Se os envolverem antes, provavelmente não ouvem. Até nisto era inteligente, a tal inteligência emocional aqui também era inteligente. Era começarem a ouvir-nos. E, portanto, quando pensarem em algum projeto como este da Carris Metropolitana, não o imaginem, não o sonhem sozinhos, sonhem-no connosco. Ninguém vos vai criticar por isso. Vamos ajudar-nos.
E até porque a crítica pode ser construtiva, não é?
Pois claro, esta questão, eu quando há bocado era um bocado, se calhar, mais efusivo, queixando de que quem está nos gabinetes não conhece a realidade. Se calhar fui um bocadinho mais efusivo que o que devia. Mas a verdade é que isso é um facto. Isso é um facto. Quem está no terreno, quem precisa daquele serviço, saberá melhor de explicar a sua necessidade. De uma forma mais trabalhada, mais técnica, mais envolvente do que outros com as suas competências de dicção e com as suas competências de oratória, mas a questão é esta: quem está no terreno sabe sempre melhor aquilo que é preciso.
Exatamente.
E, mais uma vez, este é mais um projeto que nos deixa disso. No nosso caso, Odivelas, ainda por cima deixa-nos naquela coisa sádica de já tínhamos uma coisa boa, tirou, depois damos a outra boa, portanto andamos nesta coisa do tapa-destapa e continuamos a ser mal servidos. Obrigado.
Muito bem. Marlene, duas notas finais.
Resumindo e concluindo, para ser rápida, eu acho que tanto o primeiro tema do sistema de transportes como a violência doméstica ou a violência entre os jovens se resume ouvindo realmente quem tem conhecimento e quem exatamente quer contribuir para mudar, para alterar estas questões. Obrigada.
Muito bem, aqui umas notas finais muito, muito objetivas. Bom, da nossa parte é o agradecimento aos nossos ouvintes que estiveram connosco nesta tarde de sábado. Voltamos para a semana. Até lá, portem-se bem. Usufruam do calor, que já que vai estar uma semana cheia de calor. A Marlene, obrigado. Paulo, obrigado. Boa noite. E até para a semana.
Obrigada. Boa noite.
O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada.